It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Chicago, Chicago, shake the lake, Bears, Bears, Chicago, Chicago, Bears, Bears, shake the lake.
Salve, salve, nação azul laranja, salve, salve, galera. Bem-vindos ao Bears Cave Podcast, episódio número 39. Pois é, os playoffs chegaram. Chicago estará entre os 7 da NFC, entre os 14 postulantes para o sonho do bicampeonato. É difícil, digamos que os prognósticos não são dos melhores, mas estaremos aqui para falar do que aconteceu na semana 17, como o time conseguiu se classificar mesmo perdendo seu jogo para o maior rival, e projetar o duelo contra o New Orleans Saints, voltando ao palco da maior glória do Chicago Bears. E comigo, novamente, está ele, Breno, do Bears Brasil com Z.
E aí, fala, nação, torcida de Chicago. É, classificamos para os playoffs, aquele cenário 3, né, que a gente comentou no episódio anterior, episódio 38, perdendo para os Packers, perdendo para o maior rival, mas contando com aquela força do LA Rams, agora LA Rams. Então, bom, não foi como a gente queria, mas agora é... Como dizem, né? Outro campeonato. Quem sabe a gente não manda ali um DVD pra eles da campanha dos Giants. Pra quem sabe eles se inspiram, né? E acham um caminho pra um Super Bowl que seria histórico. Mas, quem sabe.
O Matt Nagy tá se inspirando no Washington Nationals, que ganhou a World Series na MLB em 2019, que foi um time que ninguém esperava, se classificou, passou os playoffs de uma forma inesperada e foi galgando seu caminho até conseguir um título que ninguém acreditava. É nisso que o Bears se inspira, e esse episódio 39, da derrota contra a Green Bay, da classificação e muito mais, logo após a vinheta. Certo, Breno. A gente estava falando um pouquinho off antes, mas vamos falar agora do duelo do último domingo, que aconteceu no Soldier Field, o último jogo da temporada 2020 do Chicago Bears em casa. Um jogo que parecia que o Bears estava... O Bears jogou certinho, fez tudo conforme planejado, conforme o esperado, porque o Bears ficou muito tempo com a bola contra o Green Bay, mas acabou pecando nos mesmos pontos, falhando sempre quando a coisa apertou. Podia ser mais conservador? Podia. A gente vai destrinchar um pouco isso mais a fundo. Então, queria saber da sua visão sobre a partida Green Bay Packers 35, Chicago Bears 16.
Pois é. Eu acho que o placar até nem... Não precisaria ter sido tão extenso no final ali, meio que já... Desandou, deu pra ver assim, tá, não vamos ganhar, e ele aí alargou, porque a gente esteve a maior parte do tempo no jogo em termos de pontuação, era ali sempre uma campanha. Que nem falou, a gente fez várias coisas certas em termos de receita que tem que seguir pra ganhar de um time que tem um QB tão talentoso como o Green Bay tem anos. Que a gente conseguiu fazer campanhas longas no ataque. Talvez por incompetência de conseguir poucas jardas, então eram muitas jogadas a cada down. Talvez por isso a gente tenha alongado várias campanhas, mas o importante é que a gente deixou o Rodgers muito tempo fora de campo. Mas aí não foi tudo perfeito, né? A gente deixou de pontuar em dois momentos críticos no jogo, que foi depois de uma campanha boa que a gente abriu com o TD, acho que foi a segunda, né? Que logo deu um three and out e a gente foi pro punch, ou não sei se foi three and out, mas não avançou muito. E foi o punch e o time de especialistas conseguiu forçar o fumble e a gente recupera na linha de 20 jardas, já na red zone. E ali a gente falha em conseguir um first down sequer. E a gente fica no field goal. É assim, podia ser assim um momento de abrir uma vantagem, de conseguir não o domínio, mas o momentum que eles falam, né, do jogo. E a gente falhou. Ficou só em 3 pontos. E depois outro momento que a gente permanece em 2 pontos também, foi após o big play do Trubisky para o Mooney de 52, 53 jardas, que nos bota na linha de 10 ou 9 jardas, e a gente, de novo, não consegue entrar na end zone e fica com 3 pontos. A gente deixou 8 pontos no placar, e ao longo dessas duas campanhas, a gente estava uma posse. Então, se a gente tivesse feito... Se a gente tivesse feito, acho que 4 desses pontos, só um deles, a gente já estaria à frente do placar. Que é outra situação que deveria ser favorável para poder forçar erros de Green Bay. É estar na frente do placar e fazer eles buscarem o jogo. Então a gente falha nisso. E tem outro momento até que tu comentou em off, que tu acha que... Tu comentou que para ti foi o swing do jogo, foi não ter chutado aquele field goal, né, naquele momento. Que a gente arrisca... Arrisca a quarta descida, e eu acho que a gente arriscou umas 4 quarta para 1 nessa campanha. A gente conseguiu 3, acho que 2 correndo e 1 passando, e aí lá, acho que já na red zone, a gente, ou próximo ali de zone de field goal, a gente arrisca mais uma vez. Ele foi logo após a lesão do Mooney e ficamos no turnover on downs, que a gente ali podia ter ido para um field goal que nos deixaria apenas 2 pontos de empatar o jogo, ou seja, um field goal nos daria vitória naquele momento. A gente poderia administrar dessa forma o jogo, e a gente ficou sem essa pontuação, nos obrigando a marcar um TD para virar a partida. Então foram vários erros, vários assim, um pouco de falta de qualidade, um pouco de erro. Esse de não chutar field goal é mais um erro de decisão mesmo. O outro é mais por, talvez, competência do outro time, incompetência nossa. Mas, no fim, esses tiros no pé aí que a gente parece que sempre comete contra a Green Bay e nos tira chance de estar no jogo, de brigar, ser mais competitivo e vencer os jogos contra a Green Bay.
Exato, falou certo. Só passando as jogadas aqui que foram comentadas, o fumble foi no final do segundo quarto, que é quando a equipe de Green Bay já vencia por 21-7. 21-7 ou 21-10, não foi a memória.
Mas eu jurava que tava 7-7, né, nesse momento.
7-7. Eu confundi a jogada, então. Eu acho que eu confundi a jogada.
Não, pode estar certo. É que eu, por algum motivo, eu tenho na mente que esse lance do fumble foi logo cedo. Ou talvez estivesse 14. Eles chegaram a abrir 14-7? Chegaram a fazer...
Repassando aqui, o Chicago abriu 7-0 com o TD do Montgomery e o extra point do Cairo Santos.
Melhor campanha.
Isso, aí Green Bay devolveu no mesmo tempo, na mesma moeda, só que com o passe do Aaron Rodgers pro Robert Toinan, que o mesmo Crosby converteu o extra point. Aí foi no segundo drive mesmo, eu confundi com o... Acho que foi o Adrian Amps que soltou a bola no final. Foi quando o jogo ainda tava 7-7, o Pat O'Donnell deu o punch, aí o Tavon Austin, o interminável Tavon Austin, sofreu o fumble que Chicago recuperou na linha na red zone de Green Bay, só que o time não conseguiu andar mais, o time só andou 8 jardas, não conseguindo as descidas, aí quando o Cairo Santos fez o field goal de 30 jardas, que colocou o time 10-7, aí depois foi aquele TD longo do Rodgers pro Valdez Scantling. Aí depois o fumble do Kokimé, o Ed Rogers de novo, agora pro Dominique Daphne, pro touchdown, fez touchdown 1 a 10.
A diferença, o fumble deles virou TD. Né? São esses detalhes que complicam assim, pro nosso lado.
Exato. Depois que teve foi a jogada que aqui eu acabei confundindo, até peço perdão, que foi o passe do... Foi no minuto final do primeiro tempo. Um passe do Trubisky que foi pra Montgomery de menos 5 jardas. Aí o Montgomery sofreu um fumble que foi recuperado pelo Adrian Amos. Só que não sei o que aconteceu aqui, que o Bears continuou com a jogada. Que eu só peguei o jogo assim assistindo no segundo tempo inteiro. No primeiro tempo eu não consegui acompanhar. Só que o Chicago recuperou a bola nesse meio tempo e o Cairo Santos acertou o field goal. Inclusive o field goal esse, que foi, eu acho que o field goal histórico, né? Pra franquia de Chicago, que foi o field goal que igualou a sequência do histórico do Chicago Bears, né? Que pertenceu ao Robbie Gould, que foram 26, que eram de 26 field goals consecutivos. Que ele conseguiu entre as temporadas 2005 e 2006. E no segundo tempo, o Cairo Santos com aquele field goal curto de 20 jardas, que foi outro, onde foi a bomba, né, do Trubisky pro mundo, acho que foi o melhor passe do Trubisky na temporada inteira, assim, disparado, que deu no field goal curto do Cairo Santos, que agora o recorde de field goals consecutivos é BR no Chicago, é de Cairo Santos, 27, e contando, porque depois ele até agora ainda não errou. E aí que foi quando veio a jogada chave, né, que só explicando pra galera, foi no drive no finalzinho do terceiro quarto, que culminou no início do quarto. Chicago ficou com a bola por mais de 7 minutos, como a gente tava comentando aqui em off, passe curto, corrida curta, e o time ia conseguindo as descidas. Aí, quarta descida, o Verse acertou duas pra uma jarda, duas, né, quartas descidas, perdão, ambas de uma jarda. Um passe do Trubisky pro Mooney, que deu certo. E outra foi um quarterback sneak do Mitchell Trubisky, que a linha deu espaço para ele, foi e conseguiu. Só que na terceira, o time estava na linha de 25, já estava no campo de Green Bay, na linha de 25 jardas. E foi quando aconteceu, foi uma jogada avisada, porque segunda para 7, Trubisky passou para o Mooney, ele quebrou, acho que dois tackles, até contra o Adrian Amos, que desceu uma cacetada nele, que tirou ele do jogo. Foi uma porrada assim, muito forte. Aí tentou jogar com o Montgomery, não conseguiu, e era uma quarta para uma. E sem o seu recebedor que estava conseguindo fazer o estrago, e com o jogo corrido parado, você chutaria o futebol, em teoria, que era curto, acho que seria de 30 e poucas jardas ali. Ia manter o jogo 21 a 19 com uma pequena margem do que se entregar a bola para o Rodgers com o campo para ele poder fazer o estrago. Arriscou a jogada, o passe ia ser para o Allen Robinson, só que... A jogada era meio manjada, porque sem o Mooney ali, o jogo corrido parado, então a tendência é que o Trubisky procurasse o seu recebedor principal. Tanto que o Allen Robinson não fez uma boa partida no domingo, ele foi muito bem marcado, tanto que o Mooney acabou tomando as rédeas do ataque em quesito de passe. Porque ele e o Cole Kmet, justamente os dois calouros que tiveram... dois dos três tiveram mais jardas aéreas em recepção, tirando os dois, o outro era o David Montgomery. Chicago não conseguiu, Aaron Rodgers foi o que era, outra campanha longa que culminou no touchdown do Aaron Jones, touchdown de corrida com a bola, e depois o Trubisky no desespero tentou fazer big play, deu errado, ele em ambos com interceptação, tinha que ter lido esse meio ainda por cima. E aí combinou depois um touchdown do Aaron Rodgers passando pro Davante Adams, que acabou consagrando a partida do Aaron Rodgers, enfim. O cara teve o rate perfeito o primeiro tempo inteiro, ainda terminou com o rate na casa de 147.9, perdão. Foi um rate muito absurdo, 19 de 24 para 240 jardas e 4 touchdowns, só foi sacado uma vez, mesmo com o David Bariato que não jogando a partida, que ele rompeu as ligamentos do joelho, ele tá fora da temporada. E com a vitória, Green Bay acabou ficando com a bye week, né? Porque só precisava vencer o jogo. E se perdesse, provavelmente Seattle ia ser o seed 1, porque os outros dois adversários podiam roubar a seed 1 de Green Bay, venceram na rodada. New Orleans passou como quis pelo Panthers, que estava em reconstrução. Seattle suou para ganhar do San Francisco 49ers totalmente desfalcado, jogando no Arizona. Venceu na bacia das almas, mas ganhou seu jogo. Só que o Green Bay fez a parte dele e ganhou. E Chicago com a derrota, tinha que contar com uma zebra. Por isso que aqui vai nosso agradecimento ao Los Angeles Rams aqui, porque o quarterback que tinha conta no LinkedIn, é sério isso, tinha conta no LinkedIn, até um tempo atrás entrou e ganhou o jogo pro Rams. Jogo em casa contra o Arizona Cardinals, o Kyler Murray começou como titular, machucou, voltou. É, e nem com ele, DeAndre Hopkins e companhia, o time conseguiu passar do Los Angeles Rams, estava muito desfocado, como falamos na semana passada. O George Goff, que não volta para essa primeira rodada de wildcard, vai seguir o quarterback, até pegar o nome do quarterback aqui para ser honesto aqui, porque a gente tem que ser muito grato ao quarterback do LinkedIn, cara. É sério, tipo, soltaram que ele tinha conta no LinkedIn.
O QB do LinkedIn.
O QB do LinkedIn, é verdade. Ele tinha conta no LinkedIn porque ele não tinha emprego garantido. Nosso agradecimento aqui vai pro nosso glorioso John Wolford, que fez uma partida aqui, ó, 22-38, 231 jardas, teve rate, acho que foi até mais baixo que o do Trubisky. É, o Trubisky teve rate no domingo de 81.7, dele foi de 64.7, foi muito baixo. É, ele ainda correu com a bola, teve 56 jardas terrestres, 231 jardas passando a bola, não teve touchdown. O Rams nem touchdown teve de ataque, acho que o touchdown que teve foi defensivo, foi o retorno do Troy Hill. Então, com o nosso agradecimento aqui ao Rams, que conseguiu colocar o Chicago no playoff. O Rams pega o Seattle Seahawks no wild card, jogo em Seattle, e o Bears vai viajar a Nova Orleans para enfrentar o Saints. Mas antes, algum destaque individual da partida, Breno, pra gente fechar aqui, lembrando que teve o Vildor acabou jogando mais, e ele por pouco não conseguiu fazer o que poucos conseguiram em 2020, que foi interceptar o Aaron Rodgers, né?
Ele teve duas chances, acho que foi camisa 55 que entrou no lugar do Roquan Smith, ele também teve uma chance. Num passe meio lateral, o Rodgers não se tocou, que ele tava ali em cima. Era difícil pegar, porque a bola escapou um pouco pra esquerda dele, mas se ele estica o braço e consegue pegar com uma mão, ele já pega e corre e olha, seria uma pick six, porque um passe lateral assim não tem ninguém para bloquear ele. Teria campo aberto para marcar o TD. É mais um motivo, assim, chances perdidas no jogo. Coisas assim que a gente não consegue converter, a gente não consegue executar bem. Então, assim, pá, destaques individuais deveria ser o Mooney, provavelmente. Mas daí agora é preocupação, a gente não sabe se volta, se vai poder jogar contra o New Orleans, a gente não sabe se a gente vai poder contar com o Roquan Smith, eu não sei se volta o Jalen Johnson, porque ir de novo com Shelley e Vildor vai ser triste, aí, pelo amor de Deus. Aaron Rodgers e agora Drew Brees, por mais que seja na iminência de se aposentar, por favor, né? E do jeito que a gente posiciona a defesa, parece que... Não sei se tem muita confiança nos jogadores pra... Porque, nossa, botar o Shelley sem suporte de safety pra marcar mano a mano o Adams. Poxa, a gente vai deixar contra o Thomas em New Orleans? O cara no mano a mano, coitado. O guri não tem culpa disso. Então, se eu sei que tu falou em saques individuais...
É difícil apontar um, né? Só dando uma passada aqui, o líder em tackles, né, passando a defesa, foi o Zane Trevathan com 8, 4 solo, 4 assistido, ainda teve um tackle for loss. O Bears teve um sack apenas, foi do Khalil Mack, inclusive. John Gruden, mais uma vez obrigado. O Raiders de novo batendo a trave nos playoffs, quase perdeu do Denver Broncos na última rodada, foi um jogo maluco que aconteceu lá em Mile High. Mas a gente deixou um agradecimento que o Khalil Mack ao menos conseguiu alcançar o Aaron Rodgers e deu um sack nele. Então todos os podcasts, enquanto o Khalil Mack estiver no Bears, a gente vai agradecer muito por ter mandado ele pra gente. Teve outro, não vou dizer um destaque assim, mas teve outro lance bizarro com o Ed Jackson, quase conseguiu uma interceptação, cara, no Rodgers também. Do terceiro quarto, que o Rodgers deu um passe, o Ed Jackson tava na bola e não pegou, mano. Porque essa foi dose, foi ruim de admitir, meu. Foi ruim de assimilar que não conseguiu fazer essa interceptação. Do ataque não dá pra falar muita coisa, mas eu vou deixar aqui nossa menção honrosa, porque a Artavis Pierce entrou no meio aqui, que ele teve registrado um tackle pra ele. entre jogadores de defesa. Então, o Bears é isso, é time multitarefa. Acho que vou dar um destaque para o Eli também, que conseguiu fazer uma boa partida também, mesmo às vezes cansando e tal, mas conseguiu abrir espaço para o jogo corrido. O time teve 4 conversões de quarta descida, é bastante coisa. Então fica nossa menção honrosa também ao Eli, que demorou, mas ao menos está arrumada. Bom, passando agora para o segundo bloco, que é uma coisa que eu não falei pro Breno, mas a galera vai entender. Vai ter uma despedida no domingo. Alguém vai se despedir, isso é fato. Porque o que acontece? Vamos lá. O jogo no domingo começa às 6 da tarde, 6:30, pela memória. Vai passar na ESPN aqui no Brasil. Novidade que vai passar na Amazon, na Amazon americana, e também a Nickelodeon vai passar o jogo. Vai ser, como diria o Portuga daqui da rádio aqui de São Paulo, vai ser um troço bonito. O Chicago Bears voltando ao palco da sua maior glória depois de 36 anos. O Chicago Bears voltando a Louisiana em pós-temporada. Vai jogar contra o New Orleans Saints lá. Bears e Saints em playoff, e só tem apenas 2 partidas, ambas foram disputadas em Chicago e o Bears venceu as duas. Venceu a temporada em 91 e em 2000, temporada de 91 e na temporada de 90 e 91 e na temporada de 2006, foi a temporada quando o Bears foi ao Super Bowl enfrentar o Colts. O adversário na final da conferência pela memória foi o Saints, que era com o Drew Brees, inclusive, mais novo. Tinha o Red Bush também, que esse jogo tem um copiado nos melhores momentos no YouTube, no NFL Throwback. E o Red Bush era. O cara fez o que quis com a defesa do Chicago, mas o Brian Locker comandou a defesa, segurando o ataque dos Saints até onde deu. Para colocar Chicago no Super Bowl, que teve um começo. O Super Bowl do Bears só é lembrado pelo começo do Devin Hester, que teve aquele touchdown de retorno na primeira jogada, mas depois o Peyton Manning foi Peyton Manning, e a equipe do Indianapolis Colts ganhou o Super Bowl em cima do Chicago Bears na Flórida em 2007. Mas falando agora de New Orleans, o que dá pra falar é que o Bears nunca perdeu para o Saints, como já dissemos aqui. Tá 1-0 no Superdome. Lembrando o Super Bowl de 85, que foi em Nova Orleans contra o New England Patriots. Só que os cenários são totalmente diferentes. Do lado do Saints, saiu no domingo, especulações de que não importa o que aconteça na temporada, ao final dela, eliminação ou Super Bowl, o Drew Brees, que é um dos grandes quarterbacks da história da liga, vai pendurar chuteiras, vai se aposentar. New Orleans, Chicago e New Orleans se enfrentaram nessa temporada. O jogo foi no Soldier Field, New Orleans ganhou na prorrogação. Então a tendência é que seja um jogo de muitos pontos. Como já adiantamos aqui, ainda não saiu o injury report desse jogo do Wild Card. Então estamos ao aguardo de como o Roquan Smith e Darrell Mooney se eles vão ter condições de jogo. Jalen Johnson também, cornerback, que não tem atuado nos últimos jogos, se ele vai ter condições de retornar ao time. E do lado de New Orleans, que New Orleans não teve running back praticamente no jogo contra o Carolina Panthers. Eles tiveram que promover o Ty Montgomery. Você que é torcedor do Packers, está assistindo isso aqui, é ele mesmo. Tava no practice squad do Saints, atuou, ainda teve acho que foi mais de 80 jardas terrestres contra o Carolina Panthers. Isso aqui, jogo praticamente, o Panthers estava sem McCaffrey, já estava mirando 2021. E o Saints sem running back ganhou o jogo. A expectativa é que o Alvin Kamara conseguir cumprir os protocolos continuar dando teste negativo contra a Covid. Ele deve atuar, porque dizem as más línguas que o jogo passou pro domingo para dar tempo dele se recuperar para atuar. Ele que no último jogo anotou 6 TDs terrestres, igualando a marca do Gale Sayers, que ele conseguiu nos anos 60. Fora o ataque com Emmanuel Sanders, Michael Thomas, Jared Cook, Trequan Smith. Tem mais alguém que eu esqueci, Adam Trautman, não sei. Taysom Hill, que é o Coringa do Sean Payton, que é um cara que é o quarterback, mas ele atua como tight end, atua como running back, faz o diabo. Ele em campo, o canivete, você pode fazer qualquer coisa ali no ataque de New Orleans, que deixa o ataque mais dinâmico. E Chicago com o seu ataque de sempre, Trubisky, seu segundo jogo em playoff. Pode ser a última partida do Allen Robinson como jogador do Chicago Bears. Pode ser a última partida do Matt Nagy comandando o Bears. É a última partida da cúpula Nagy, Pace e Trubisky, né? Porque Trubisky não tem contrato garantido. É, fica a especulação que o Nagy pode cair dependendo do que acontecer lá em Nova Orleans. Se for uma derrota acachapante, ele pode ser mandado embora por N motivos. É Ryan Pace, que por mais que tenha acertado em algumas trocas, tenha acertado em alguns drafts de late round, ele vai ficar marcado pela escolha do Trubisky, por ter subido para pegar o Trubisky. O resultado tá aí para todo mundo ver. Quem mais? E pode ser também, se o Bears adotar para um rebuild, pode ser a última partida do Khalil Mack como jogador de Chicago Bears, se o Bears inventar de trocá-lo. Pode ser a despedida de Jackson. A gente torce para que não seja, mas se perder, a tendência é que muita coisa digamos, muitas coisas podem ser pensadas lá no Hallas Hall. E, Breno, já vendo que ninguém aposta no Bears para domingo, a nossa fé tá pequena, apesar de a gente torcer muito para conseguir uma zebraça lá em Nova Orleans. O que esperar desse duelo, se o Saints vai voltar com todo mundo, se a gente consegue aposentar o Drew Brees antes da hora? O que esperar pro domingo, cara? Porque, olha, a tendência é que seja uma cacetada daquelas, viu?
Olha, eu acho que cacetada, se confirmar essas nossas desfalques. Acho que se a gente for com o time completo... Olha, a gente teve jogo na primeira, tanto que a gente perdeu na prorrogação. Vencer, acho que dá, porque o ataque melhorou. Enfim, a defesa, a gente, por mais que os números... Acho que os números ultimamente até parece que fazem a defesa parecer melhor do que a gente está vendo. Não parece dar tanta confiança, mas é uma defesa que normalmente não toma tantos pontos assim. A gente estava segurando o Rodgers a 21 pontos, quase até basicamente metade do quarto período. Estava no jogo, ele desandou no finalzinho. Então, uma defesa toma seus pontos, mas no fim segura. O ataque tem que pontuar, é aquela coisa toda que a gente sabe. Agora, se a gente vai vencer realmente, olha, eu acho difícil, porque... Eu não sei, é o detalhe assim, que comentei no episódio passado e que foi o que refletiu contra os Packers. Parece que a gente não consegue acertar em algumas coisas, decisões, em ser competente em alguns momentos críticos no jogo. Parece que isso falta. E para mim isso é muito da comissão técnica. Eu não consigo pensar algo coletivo dos jogadores. Eu acho que você vai da comissão técnica mesmo, de tu não conseguir ser competente. Até agora, falando isso, me lembrou de uma campanha, acho que foi no final, obviamente, foi no final do primeiro tempo, do segundo quarto, que a gente volta do 2-minute warning, a gente dá um passe, que foi a recepção, e a gente demora 40 segundos pro próximo snap. A gente chega, e acho que terminou em field goal isso aí. A gente chegou no final não podendo arriscar mais para tentar um TD no final, porque a gente tinha só 9, 10 segundos no fim, que a gente perdeu no mínimo uns 30 por não ser competente, não se ligar que tem que ir. Esses detalhes, assim, parece que isso não é treinado, parece que não estão preparados para esse tipo de situação. Então, esses times mais já, que já estão há tempo, tipo, o Saints é um time que está todo ano competindo. Esse tipo de time não, dificilmente vai cometer esses erros assim, que a gente comete. Então, nesses detalhes, assim, o Orleans já está um pouco na frente. Já tem toda essa experiência, já tem o QB experiente, já tem o técnico, o head coach experiente em playoffs. Então, eles já sabem o caminho, eles já estão acostumados com esse cenário. E a gente ali, ó, o jogo decisivo foi agora, domingo passado, e a gente deixou a desejar. Então, por isso que eu fico com um pé atrás. Eu, como torcedor, espero que eles vão treinar, vão chegar preparados para o jogo, porque se eles estiverem preparados, eu acho que a gente pode vencer, a gente pode competir, como praticamente qualquer time da liga. Mas, semana após semana, não semana após semana, mas toda vez que surgem esses jogos competitivos, eles provam que eu estou errado, que não, na verdade, eu deveria desconfiar dessa comissão técnica. Então, olha, se a gente perder, pode ser... do caminho assim para uma retomada, para uma mudança de comissão técnica, fazer um rebuild de novo, quem sabe realmente daí agora achar um QB. Então, olha, tentar ver assim o lado bom de cada cenário. Se a gente perder, torcer para um rebuild dar certo, e se a gente jogar bem, avançar, por que não a gente não seguir até o fim, a la Giants?
É, que é aquilo, né? Sonhar, nunca desistir. É o que a gente tem, né? Porque todas as apostas são contra o Chicago Bears. Todo mundo tá cravando que o Saints vai passar.
É lógica, né? É lógica. É,
desde os especialistas até os digamos, os mais famosos, né? Caras que não são da área do futebol americano, que fazem os seus mocks. Como, por exemplo, eu vi o mock do goleiro Cássio do Corinthians, que apostou que o New Orleans Saints vai passar, o Leonardo Portores apostou que o Saints vai passar. Então é a tendência que quem conhece aposta no Saints, quem acompanha, mas não é especialista, que gosta, também vai apostar nos Saints. Então é complicado, né? Então o Bears é só o torcedor que acredita mesmo, porque a não ser que aconteça um milagre, que acho que vai ser o milagre de New Orleans, se o Bears conseguir passar, e se passar vai pegar o Packers, que é o Chicago pior seed, se passar não tem nem opção de escolha, vai jogar lá em Lambeau Field, lá na famosa Tundra, contra o Green Bay Packers, vai ser uma história para que se passar não seja humilhado, em playoff, que vai ser pior ainda. Mas, enfim, só refazendo aqui o momento memorável, né? Que é o passando do jogo dessa temporada, foi na semana 8. O jogo terminou 26 para o New Orleans Saints, 23 para o Chicago Bears. O Bears estava perdendo, se for a memória, acho que por 10 pontos no último quarto. Isso mesmo, estava perdendo por 10 pontos no touchdown do Breece para o Taysom Hill, faltando 9 minutos. Aí Chicago conseguiu empatar o jogo nos minutos finais. Só dando os números aqui, nessa partida foi algumas coisas curiosas. O Nick Foles foi o quarterback do Bears nesse jogo. E o New Orleans Saints não teve o Michael Thomas. Tanto que o principal recebedor do New Orleans Saints na partida foi o Alvin Kamara. O running back teve mais jardas recebendo a bola do que correndo com a bola. Chicago conseguiu limitar o New Orleans Saints a apenas 108 jardas terrestres. Não, 122, perdão, somando todo mundo. O Chicago teve 96 jardas terrestres nessa partida. Foi a partida que o Montgomery, acho que correu mais com a bola, teve mais jardas terrestres do que somando antes da parada. Que o Montgomery teve 89 jardas. O Allen Robinson teve 87 jardas recebidas, um touchdown. O Darnell Mooney teve um TD nesse jogo. O restante foi tudo field goal. Do lado dos Saints, quem teve touchdown foram o Taysom Hill e o Jared Cook, o tight end, que tiveram TDs naquela partida. O Chicago limitou o Drew Brees a 280 jardas aéreas no passe, só que compensação do Drew Brees, ele, como sempre, é muito bem protegido, só sofreu um sack e teve um rating de 109.8, enquanto o Nick Foles, quando a OL ainda estava sob apuros, sofreu 5 sacks naquela tarde e noite de domingo lá no Soldier Field, que culminou na vitória do New Orleans Saints. Então, se der o jogo lá, por que não acreditar que vai dar jogo aqui, né? Lado do Chicago, além do que o Breno falou, a gente tá com uma OL melhor, estamos com uma OL melhor. O quarterback é outro, só que pelo menos você não vai ficar só focado no passe, porque o Trubisky no read option também costuma também abusar um pouquinho das corridas, então a defesa do New Orleans vai ter que ficar um pouco esperta, porque não sabe se vai ser passe ou se vai ser corrida, claro. O Montgomery melhorou bastante desde a semana de bye. É uma ameaça letal. O Allen Robinson, que teve uma partida até produziu bem contra o Saints na temporada regular, porque não pode produzir no domingo agora, no playoff, né? Porque não sonhar, né? A gente só estamos aqui na torcida para que volte o Roquan Smith, que é o nosso principal, nosso principais defensores, junto com o Khalil Mack. Torce para que o Darnell Mooney volte, para ter uma outra opção, que o Darnell Mooney, apesar de ter saído lá nos late rounds, lá atrás no draft, ter sido uma arma muito bem utilizada por Chicago. Com certeza ele vai ser mais utilizado lá na frente, porque, por efeito de comparação, temos o Riley Ridley, que é irmão do Calvin Ridley, wide receiver do Atlanta Falcons, e ele não joga.
Esse aí tá assumido.
Sempre entra como inativo. Eu não sei porquê. Mas tá no elenco, o Darnell Mooney chegou agora e já tá sendo mais utilizável, então vai entender essas coisas, né? É claro que a gente não quer já ficar planejando aqui o pior e tudo mais. A gente só vai falar mais a fundo se o Bears realmente vai pensar no tanque, se vai manter a galera, se vai tentar dar aquele last dance com essa cúpula em 2021, a gente não sabe. O que a gente fica é que o Olavo falou que esse time é pro Super Bowl 56, para esse Super Bowl, é o time para esse Super Bowl de agora, então se o Olavo profetizou ele a se cumprir, estaremos aqui para comemorar junto com o Olavo e aproveitar os números da Mega Sena para ele, que ele vai acertar um negócio desse. E torcer, é o que resta para nós torcedores do Chicago Bears. Não vai ser fácil, promete ser um jogo assim daqueles, e lembrando que o New Orleans tem eliminações até pode ser controversas, duvidosas, ridículas a nível Vikings, agora essa dos Saints com quarterback reserva do outro lado, quarterback liquidinho do outro lado, a gente não sabe, então a gente torce para que o Bears saia de New Orleans com uma vitória, mesmo se passar jogando bem, vai enfrentar a Green Bay, e se conseguir fazer uma batalha contra a Green Bay, conseguir segurar a onda ali, eu acho que a cúpula fica, mesmo que perca assim por um TD do Rodgers no último lance e tal, acho que não, se jogar bem, eu acho que ainda vão apostar nessa turma, mas isso fica para um outro episódio. Se perder, estaremos aqui chorando as pitangas, xingando o Neg até umas horas, se ele fizer alguma burrice, descendo a linha do Ryan Pace, porque... enfim, vocês vão entender o porquê, acho que nem precisa nem explicar,
se nosso
camisa 10 foi muito mal no playoff, mas eu acho que não, porque ele tem até jogado de forma razoável, então nem dá para criticá-lo muito. Mas, enfim, isso serão respostas que serão dadas na semana que vem, no episódio número 40. Esperamos que com uma zebraça daquelas grandes, por jogar na cara de todo mundo, o Bears passou, eliminou os Saints, toma seus analistas, porque o futebol americano é isso, jogo único para ajudar qualquer coisa, como o Giants, que parou o New England Patriots invicto com o do Helmet Catch, que é uma das recepções mais famosas da história da NFL, do Eli Manning, que eu não vou lembrar o nome do wide receiver agora, que conseguiu pegar a bola, cruzando a bola no capacete, você não vai ver isso
também. Branco.
O nome não lembra, porque é o cara que ninguém conhece, o cara é famoso por causa desse lance. Torcedor do Giants, do Big Blue Podcast, que estiver escutando isso aqui, nos ajude e lembre o nome do wide receiver pra nós, que a gente tá mal de memória aqui agora no momento. Mas, enfim, é isso que queremos deixar de mensagem aqui, aproveitar e desejar pra vocês, se a gente não desejou, desejar novamente aqui um feliz 2021, que venha a vacina, que o velho normal volte, que a gente tá de saco cheio de casa de essa pandemia aqui. Tá complicado. E se Deus quiser, estaremos de volta aqui no podcast número 40 para falar de uma zebraça que o Bears é gigante, Breno. Vamos com essa fé, vamos lembrar nossa amiga Claudinha aqui, vamos ser otimistas. Vai que dá, Breno. Vai que dá.
Vamos, por que não, né? A gente já estava meio pessimista semana passada e deu, né? Não foi como a gente queria, mas a gente, pô, o QB do LinkedIn não salvou. Porque quando vê agora, a gente consegue fazer um jogo melhor, passar, e quando a gente joga realmente tudo, faz o jogo que a gente espera, que a gente sempre deveria fazer contra os Packers, e quem sabe é o caminho para o Super Bowl. Já pensou vencer um Super Bowl passando do Drew Brees, do Rodgers, não quero nem pensar muito, provavelmente vai ser Mahomes também na final.
Só que ainda tem a final, né? Pode ser Russell Wilson, pode ser Tom Brady.
Tem.
Pode ser o Alex Smith, que pode dar uma zebraça, ou pode ser o QB do LinkedIn. Vai que ele estoura contra o Seahawks e ganha a vaga do Jared Goff. Tipo,
ele
sabe,
já
cara.
Pensou a final de conferência da NFC, Trubisky e o QB do LinkedIn.
Putz, velho. Nossa, ia ser tipo... ninguém entender nada. Acho que ia ser nível Rex Grossman no Super Bowl, cara. Ia ser totalmente aleatório um negócio desse. Mas por que não sonhar, né?
A gente é torcedor. A gente tá aí pra isso. A gente, semana após semana a gente tá aí. Por mais que a gente deu todos os motivos pra não confiar, a gente... Pô, eles estão lá pra tentar corrigir as coisas quando vê embalo.
Exato, é isso aí, é a nossa festa de torcedor, vamos acreditar, torcedor Chicago Bears, acredite, é possível sim, tudo bem que vão colocar stats pra zicar, o Bears nunca perdeu do New Orleans em playoff, tá invicto no Superdome, mas é futebol americano, é jogo único, a gente pode aposentar o Drew Brees nesse fim de semana, então torcedores do Falcons, do Panthers, do Buccaneers, talvez até o do Colts, vai estar na torcida pro Chicago Bears para tentar aposentar o Drew Brees, né? Porque são times que não tem grandes lembranças do quarterback camisa 9 da equipe da Louisiana. E, claro, né, do outro lado vai ter torcedor do Packers torcendo pro Trubisky mal para zoar na rede social, torcedor do Lions que pode até zoar, mas se perder o quarterback, vocês vão ver também, tá? E torcedor do Vikings, que é aquele time que espera muito e não ganha nada e vai ficar no marasmo mais uma vez, junto com Lions e com Arizona Cardinals, são os times que estão há mais tempo sem ganhar um título da NFL. Então, com essa mensagem aqui positiva, de animação, de fé, vamos dar ponto nesse podcast. Agradecer ao Breno. Breno, quer deixar um abraço aí pra galera, alguma recomendação aí? O que indicar nesse momento, nessa semana antecedente à pós-temporada, que o Bears, das últimas três temporadas, chega ao playoff na segunda vez?
Olha, meu conselho é ter uma semana tranquila, chega final de semana, eu não sei, faz aquele estoquezinho com chocolate, pega uma cervejinha, deixa bem gelado pro jogo. A gente vai se estressar vencendo ou perdendo, igual a gente sabe disso, então, né? Vamos preparar, vamos tranquilo, não vamos sofrer por antecipação, deixa chegar. Se passar, a gente vai ter outra dor de cabeça, que vai ser o Packers. Não querendo zicar, mas, né, passando vai ser os Packers, né? A gente já é seed 7, não teria como escapar. Aí a gente vê isso depois também, a gente vai falar daí depois, se for o caso. Não vamos sofrer por antecipação, essa é a minha dica. Então, fica aí, um abraço, torcida dos Bears. Vamos pra cima, a gente tava descrente semana passada e no fim deu. Tamo aí, tamo nos playoffs. E é isso aí, Bear Down. Ah, lembrando, mensagem sempre, temos o grupo no Facebook, no WhatsApp. Então, olha, se quiser entrar, se não fizer parte ainda, se achou esse humilde podcast da caverna, entre em contato com a gente, com o @ BearsCave no Twitter e comigo no @ Bears Brasil com Z, se quiser entrar aí, tamo junto.
Isso aí. Bom, deixar duas recomendações pra galera aqui, pra entrar num clima de playoff, e justificar o porquê de New Orleans ser tão especial na vez de Chicago Bears quando o assunto é playoff. Vou deixar duas recomendações, ambas tem no YouTube, tá? Podem procurar lá. É o Super Bowl 20 na íntegra, tem lá, quando o Chicago Bears passou o carro no
atropelou.
Não deu nem graça contra o New England Patriots, tanto que o melhor jogador de jogo foi o jogador de defesa daquele Super Bowl. Jim McMahon acertou bombas, teve TD de geladeira, enfim. Foi um fuzuê, foi a única vez que o Chicago Bears foi jogar um jogo de playoff na Louisiana e deixou sua marca registrada, culminando naquele espetacular time do 46 Defense de Bud Ryan e companhia. Então, veja esse jogo, tem na entrega no YouTube, no canal oficial da NFL, vão lá. O torcedor Chicago Bears vale muito a pena. E os highlights, né, do último jogo de playoff entre Bears e Saints, do NFL Throwback, que a gente falou aqui durante esse episódio, que é a decisão da NFC entre Bears e Saints, onde, se você quiser relembrar, o Red Bush, Drew Brees mais novo, acho que do lado do Bears, se você vê o quarterback, é o Rex Grossman, então talvez você vai tentar entender como um cara desse chegou no Super Bowl, você vai entender o motivo disso. E por que ele ser tão ridicularizado? Como um quarterback desse conseguiu jogar um Super Bowl e caras como Philip Rivers não? São coisas assim que só Deus explica, porque torcedor mesmo nem nós conseguimos explicar como o Rex Grossman jogou o Super Bowl. Mas se quiser lá ver o nosso glorioso Brian Locker, que foi que era o capitão daquela defesa, comandando a segunda versão da defesa com o Love Smith treinador, com o técnico que foi o último grande técnico assim que teve sucesso em Chicago, que conseguiu levar o Bears ao Super Bowl depois de 21 anos à época. E essas são as minhas duas recomendações. Mais uma vez, obrigado a você que escutou esse podcast até aqui. Nos avalie positivamente no Fumble na Net, no iTunes, no Google, no Spotify, todos os agregadores de podcasts por essa internet varonil nesse mundão aí afora. Nos escutem na semana que vem, falando a respeito do jogo do New Orleans Saints, positivamente se o Bears conseguir a zebra e passar, ou negativamente tentando juntar os cacos e mirar o futuro para essa nova década aí que se aproxima. Mais uma vez, obrigado, Bear Down, e até a próxima.